esses dois mostram a mudança que nós fizemos no plano estratégico da Petrobras. Do lado direito, do lado esquerdo, nós temos aqui o plano estratégico 2004-2010. Do lado direito, o plano estratégico 2007-2011. São documentos originais da Petrobras. Se nós observarmos, senhores senadores, senhoras senadoras, o que nós temos é uma mudança entre 2004 e 2010 e 2007 e 2011 do que estava alocado para o crescimento da capacidade de refino no Brasil. Nós saímos de 1,1 bilhão de dólares para 2,7 bilhões de dólares no plano estratégico 2004, 2010, 2007 e 2011, alocados para a expansão da capacidade de refino no Brasil. Então, a grande mudança que ocorreu no ano de 2007 foi a mudança na estratégia da Petrobras de considerar que era necessário ampliar a capacidade de refino no Brasil. É nessa transição que a Petrobras inclui no seu plano estratégico a refinaria do Ceará, a refinaria do Maranhão, a expansão da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, a refinaria Clara Camarão, no Rio Grande do Norte. Então, na medida em que a Petrobras passa a considerar a necessidade de expandir a construção de refinarias no Brasil, ela muda a prioridade em relação à expansão no exterior. E ela diz, se eu tenho poucos recursos, eu vou fazer prioritariamente a expansão do refino no Brasil. Então, essa mudança ocorre entre 2006 e 2007, exatamente no momento em que nós estamos concluindo a aquisição iniciada no período anterior na estratégia definida em 99. Então, nós estamos numa fase de transição importante da estratégia da Petrobras em relação ao refino no Brasil e o refino no exterior. Então, como eu disse, sintetizando, nós tínhamos um refino no Brasil sem perspectiva de crescer e precisavam tomar decisões sobre isso no período de 98 a 2005. No período de 98 a 2005, nós tínhamos que levar em conta o outro lado da Petrobras. A Petrobras não é uma refinadora pura. A Petrobras é uma empresa que tem 2 milhões de capacidade de refino, 2 milhões de barris dia de capacidade de refino, mas ela produz 2 milhões de barris dia de petróleo no Brasil. Então, portanto, ela é também uma produtora de petróleo. Então, como produtora de petróleo, quais eram as perspectivas que a Petrobras tinha da produção de petróleo no período 98-2005? Se nós olharmos essa expansão da produção de 96 a 2006, ela aponta um contínuo crescimento da produção de petróleo no Brasil, especialmente da produção de petróleo pesado no Brasil. O petróleo da Bacia de Campos é um petróleo relativamente mais pesado do que a média do Brent, por exemplo. Consequentemente, nós estávamos com uma perspectiva de contínua produção de petróleo pesado. Se nós vamos produzir mais petróleo pesado e nosso mercado interno está estagnado, tem todo sentido buscar caminhos para absorver a margem que eu posso obter da transformação desse petróleo pesado em gasolina, QAV, GLP, diesel e produtos derivados de petróleo. Porque eu vou crescer minha produção e, no mercado interno, eu não tenho perspectiva de crescer o refino, porque o mercado interno estava estagnado, como eu já demonstrei. Então, nesse sentido, nós tivemos, em 2006, uma outra descoberta extraordinária, que é a descoberta do pré-sal. Ao descobrirmos o pré-sal em 2006, as perspectivas de produção da Petrobras se alteram completamente. O petróleo do pré-sal é um petróleo mais leve. Ao ter a visão do crescimento do petróleo do pré-sal, nós temos uma perspectiva de intensa aceleração do crescimento da produção de petróleo. Temos condições de produzir um petróleo mais leve do que o anterior. E, ao mesmo tempo, já identificamos que o mercado brasileiro, a partir de 2006, começa a dar sinais em 2006, de que vai começar a crescer. Que a expansão da frota brasileira de veículos, que a expansão da frota de veículos leves, que o dinamismo da nossa agricultura, com a contribuição especial do Centro-Oeste, que o governador, ex-governador Glauber Maggi conhece bastante, da soja, com a utilização do diesel, com a expansão do nosso mercado, nós temos, portanto, uma mudança completa da perspectiva do crescimento do mercado brasileiro de derivados, ao mesmo tempo que nossa perspectiva com o pré-sal é de aumentar a produção. Ao aumentar a produção, eu tenho que redefinir a estratégia, o que ocorre em 2006 e 2007. Esse exemplo é outro exemplo para mostrar a mudança de percepção que nós tínhamos. Aqui, nesse primeiro gráfico, eu tenho 2005 a 2012, as projeções realizadas pela Petrobras em 2003 sobre a produção de petróleo pesado. A produção de petróleo pesado, a produção de petróleo leve, era essa perspectiva que nós tínhamos de produção de petróleo leve. Ou seja, não tinha nenhuma perspectiva de produção de petróleo leve crescente em 2003. Já em 2006, esta é a projeção. Então, nós modificamos completamente a nossa perspectiva de produção de petróleo leve no Brasil a partir das descobertas do pré-sal. Então, consequentemente, isso faz com que nós, olhando para um horizonte futuro, nós tenhamos, naquele momento, uma visão completamente distinta sobre o tipo de petróleo que nós poderíamos produzir. Portanto, eu tinha refino no Brasil estagnado. Expectativas do Brasil crescer produção de petróleo pesado, naquela época, antes do pré-sal, mais do que podia refinar no Brasil. Então, eu queria ver como é que estava o mercado de refino nos Estados Unidos. Vamos lembrar que o mercado de refinarias, ele é um mercado muito difícil, porque as margens variam muito e os investimentos são investimentos de longo prazo. Uma refinaria, para ser construída, leva 4-5 anos. Não é à toa que a última refinaria nova, chamada refinaria Greenfield, feita nos Estados Unidos, foi feita em 1976. A última refinaria Greenfield no Brasil foi feita em 1980. Portanto, de 80, na década de 80, 90, os primeiros 10 anos de 2000, os investimentos em refino foram refreados no mundo inteiro. Esses investimentos foram refreados porque as margens são muito voláteis. Como o preço do petróleo também teve uma grande volatilidade nesse período, o risco de fazer investimentos em refinaria é um risco grande. Consequentemente, o que aconteceu nesse período foram dois fenômenos. Primeiro, um aumento dos investimentos na qualidade dos derivados de petróleo para reduzir a quantidade de enxofre nos derivados. Segundo, um investimento na capacidade de conversão. O que significa? Fazer com que cada refinaria possa processar mais o petróleo pesado produzindo derivados leves. Então, esses dois movimentos ocorreram fortemente no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Se inicia, no final da década de 90, os investimentos em qualidade do nosso diesel, da nossa gasolina, e em aumento da capacidade de conversão de nossas refinarias. É bom lembrar que nossas refinarias foram construídas originalmente para processar petróleo importado, petróleo leve importado, e não para processar o nosso petróleo pesado. Portanto, nós precisávamos fazer investimentos em nossas refinarias, mesmo sem aumentar a capacidade de produção, para torná-las mais capazes de processar o nosso próprio petróleo. Portanto, vamos olhar um pouco o que acontecia no mercado americano. Então, o mercado americano, notem o que acontece. Essa primeira curva mostra as importações americanas de petróleo pesado e de petróleo leve. O que eu estou destacando aqui é que os Estados Unidos, a partir de 1995, aumentam intensamente as importações de petróleo pesado, enquanto que as importações de petróleo leve se mantêm relativamente estáveis. Então, os Estados Unidos está aumentando a partir de 90, 95. Aqui eu estou com 95, 2000, 2005, 2010. Então, eu tenho com aumento crescente da importação americana de petróleo pesado. Nós somos produtores de petróleo pesado. Então, eu estou vendo uma perspectiva de exportar para os Estados Unidos petróleo pesado. O que significa que eu vou ser um exportador de petróleo cru. Ou eu posso aumentar minha capacidade de refino nos Estados Unidos, exportar para uma unidade da própria Petrobras, processar esse petróleo nos Estados Unidos e capturar margem nos Estados Unidos. Essa estratégia é a estratégia definida em 99. Volto a insistir, uma estratégia adequada à realidade do mercado brasileiro e internacional na década de 95 a 2005. Notem o que aconteceu com as refinarias. Aqui mede a capacidade de conversão. Quanto mais baixo essa curva, até 2005, 2006, essa queda aqui indica que as refinarias americanas são mais capazes de processar petróleo pesado. Quanto menor esse grau, esse índice de densidade do grau API, chamado grau API, quanto menor, mais leve é o petróleo. Então, portanto, nós temos aqui que, na medida em que você está tendo, a capacidade de conversão americana aumenta. Consequentemente, a possibilidade de processar petróleo pesado aumenta nas refinarias americanas. Isso aqui começa em 1985 e ela é contínua até 2005. Aí se reverte, começa a crescer, a partir de 2005 se reverte. Mas nós estamos tomando decisões aqui, em 2004, 2005. Essas decisões foram tomadas nesse momento, não aqui, neste momento aqui. Notem aqui mostra um pouco as margens de refino nos Estados Unidos, dólar por barril. Então, nós temos aqui as margens por refino nos Estados Unidos de 2000 a 2006 e 2007, explodem as margens do refino, chegando a atingir 14, 15 dólares por barril de margem nas refinarias. 14, 15 dólares, aqui a refinaria na costa do leste, na costa oeste dos Estados Unidos, na costa do Golfo do México e no noroeste da Europa. Então, você vê aqui que se uma refinaria tem 14 dólares por barril e dois anos antes ela tem 6 dólares por barril, o valor dela no futuro é, em conta linear, o dobro. Porque você compra a expectativa sobre margem futura. E é isso que você paga quando compra uma refinaria. Portanto, se você tem essa variação que ocorreu no mercado, o valor das refinarias altera-se profundamente. Então, vamos ver o que aconteceu com o mercado de compra e venda de refino nos Estados Unidos nesse período. Antes disso, olha aqui, estão dois tipos de refinarias. 2000, 2005. Uma refinaria com capacidade de processar óleo pesado, que ela tem uma unidade coque. Essa refinaria com a unidade coque, ela pode processar óleo pesado e produzir derivados leves. Uma refinaria que só tem uma unidade de craqueamento, ela só produz, só processa petróleo leve. Então, como as margens são maiores para quem está produzindo petróleo pesado e vendendo derivados, as margens de quem não tem capacidade de coqueamento são menores. No entanto, se você olha de 2000 a 2005, você tem um aumento da margem de 0,6 para 4,3 por barril. Da mesma maneira que você tem um aumento nessa margem do petróleo de refinaria de baixa conversão, portanto, refinaria não sofisticada, com baixa complexidade, de 4,7 para 14 dólares por barril. Se eu saio de 4,7 para 14 dólares, eu tenho 3 vezes o valor da refinaria. Isso é um fenômeno do mercado. Não é de cada operação específica. É um fenômeno que ocorreu no mercado americano, onde você tem dezenas, centenas de refinarias. Essa é uma realidade do mercado que aconteceu neste período 2000 a 2005. Vamos olhar mais ainda. A diferença entre o preço do petróleo pesado e o preço do petróleo leve, que é um elemento fundamental para determinar os ganhos das refinarias. Então, do ponto de vista do período que nós estamos considerando, que é o período 2000 a 2005, olhem o que acontecia com as margens abaixo de zero. Significa abaixo de zero que o petróleo Brent, que é um petróleo mais pesado do que o WTI, que é um petróleo mais leve, era mais barato do que o petróleo leve. Então, eu tenho aqui uma margem grande entre o petróleo pesado e o petróleo leve, onde o petróleo pesado é mais barato. Então, eu posso comprar uma matéria-prima mais barata, processar essa matéria-prima na minha refinaria e produzir um derivado de petróleo mais caro e ganho uma margem maior. tenho melhor condição de competir do que quando eu compro um petróleo mais leve, processo e vendo o mesmo derivado. Portanto, a vantagem competitiva para quem adquire uma refinaria é adquirir uma refinaria que tenha uma capacidade de processar pouco este petróleo pesado, porque ela é mais barata, porque a margem do petróleo leve é mais barata, é menor. Você compra uma refinaria, portanto, com baixa conversão, investe nessa refinaria, transforma essa refinaria em termos de capacidade de conversão para processar o seu petróleo pesado e ganhar margem no futuro. O negócio de refino ocorre desta maneira, não apenas com a Petrobras, não apenas com Passadina, com todas as operações que eu vou mostrar que ocorreram no período. Houve uma estratégia geral das refinadoras, dos produtores de petróleo, buscando capacidade de refino quem tinha disponibilidade de petróleo pesado. E havia, claramente, uma saída relativa do negócio de refino de comercializadora de petróleo, que não são refinadores, nem são produtores de petróleo. Esse é um fenômeno que acontece com a Vitol, que acontece com a Valero, que aconteceu por várias tentativas com a Glencore, com a Astra, com todos os comercializadores de petróleo. Portanto, não é uma coisa específica da operação Astra-Petrobras. Foi uma operação típica do momento que é chamado dos anos dourados do refino americano, 2004 a 2007. Esta realidade se associa a um outro fenômeno no mercado americano. Notem que no mercado americano, de 2000 a 2007, o mercado americano aumenta o consumo de derivados de petróleo. Sai de 19,7 milhões de barris dia para 20,7 milhões de barris dia. Aumenta 1 milhão de barris dia o consumo de derivados americanos em 5 anos. Portanto, eu tenho, no período 2000 a 2005, uma expansão do mercado americano de derivados. Então, eu estou crescendo a demanda, eu estou com o mercado com oportunidades de venda de refinarias com baixa capacidade de conversão, principalmente para quem tem disponibilidade de petróleo pesado. Esse é o quadro do mercado entre 2000 e 2005. E é nesse quadro que a estratégia da Petrobras, definida em 99, se estabelece. E é nesse quadro que a estratégia da Petrobras, definida em 99, se consolida na aquisição de Passadina. Portanto, como escolher a refinaria? Qual refinaria escolher? Porque tem várias refinarias. Como escolher uma refinaria? Primeiro elemento importante é que não interessa, nesse contexto, comprar uma refinaria top de linha. Não interessa, nesse contexto, comprar uma refinaria que faz toda a conversão possível. Por quê? Porque se você comprar essa refinaria, você vai pagar por ela todo o valor futuro esperado. Então, não tem margem para você ganhar. Você tem que comprar uma refinaria que tem baixa conversão. Você tem que comprar uma refinaria que você, através do seu investimento para a construção de novas unidades, você possa vir a processar petróleo mais pesado, já que você dispõe de petróleo mais pesado. Então, a lógica de quem é produtor de petróleo pesado é essa. Eu vou comprar uma refinaria menos complexa, com menos capacidade de conversão, vou investir nessa refinaria para, com isso, ganhar a margem entre o meu petróleo e o derivado leve que eu vou vender no mercado, que está crescendo. Esse é o quadro 2005 que nós estamos para tomar decisões. Notem o que acontece no mercado de compra e venda de refinarias nos Estados Unidos. Aqui eu tenho, a partir de 2000 a 2005, várias operações com refinarias americanas. Calumet, Tosco, Shamrock, Valero, Shell, Arábia Saudita, Tesouro, Valero, Giant, Holy Frontier, Premco, Tesouro, ConocoPhillips, Flint Hills, Suncor, Sunoco, Trigent, Valero, Premco, Transco, Astra, Big West Oil, Suncor, Conoco, Encana, Harvest, Petrobras América, que é o caso da Pasadena, Husky e New Star. São todas as operações de aquisições que ocorreram nesse período. Notem que os valores, aqui está uma métrica que é comum nesse negócio. É o valor que você compra a refinaria dividido pela capacidade de processamento que essa refinaria tem. Isso dá o valor do investimento por barril de capacidade de processamento. E aqui nós vamos ver que temos baixíssimos valores aqui nesse período e valores mais altos em 2006.